Et à travers ce plan d'action du gouvernement, bien sûr, le programme du président de la République qui est la première, le premier pouvoir dans un pays. Bien sûr, en deuxième lieu, l'Assemblée nationale. Merci.
Eu acho que a legislatura passada não é propriamente bom exemplo nessa matéria. De facto, porque havia uma maioria parlamentar e essa maioria era constituída por vários partidos, mas só um deles fazia parte do governo. E foi precisamente o chumbo do orçamento que se deveu aos outros partidos que levou depois à admissão do governo. Mas, curiosamente, essa mesma maioria parlamentar funcionou na legislatura anterior, durante os 4 anos. Portanto, eu acho que isto é tudo uma questão de cenário político, digamos assim, de alianças que são formadas. Creio que não estou em erro, mas já existiram governos minoritários que funcionaram razoavelmente. Não sei se cumpriram toda a legislatura. Não sei se alguém pode se correr. Não cumpriram toda... Pois, os governos minoritários não chegam a cumprir toda a legislatura, digamos assim. Mas totalmente de acordo quanto à necessidade de criar esse equilíbrio para que haja naturalmente a estabilidade necessária à economia do país, ao seu desenvolvimento. Sem dúvida que tem que haver esse contrapeso entre aquilo que é a oposição democrática e a capacidade do governo em executar o seu programa. Não sei se esclareci. Passando então aqui aos instrumentos de fiscalização política em comissão, vou falar-vos das audições ao governo, requerimento e regimentais. Vou falar-vos dos requerimentos putestativos, da realização de visitas e da audição a candidatos a titulares de cargos exteriores a eleger pela Assembleia da República. Então, para além dos debates que vos falei há pouco com a presença do Governo que ocorre em plenário, também em sede de comissão os membros do Governo são ouvidos. O regimento da Assembleia da República prevê que a audição dos ministros pelas comissões pelo menos 4 vezes por sessão legislativa. Uma dessas audições ocorre na apreciação do Orçamento de Estado. Cada ministro é ouvido na comissão competente em razão da matéria. O que pode ocorrer é que um ministro responda perante mais do que uma comissão, tendo em conta aquilo que são as competências que tem sob a sua alçada. E aí ele não vai responder nas várias comissões. O que se fará é uma audição conjunta e, portanto, é ouvido uma vez. Para além destas audições regimentais, que são as que já estão previstas e que se realizam obrigatoriamente, podem também existir audições a requerimento. A requerimento de qualquer grupo parlamentar ou de qualquer deputado. Para além de ouvirem membros do Governo, as comissões podem ouvir dirigentes ou funcionários da administração pública, administração direta e indireta do Estado e também do setor empresarial do Estado. Isto se os requerimentos forem aprovados. Caso estes requerimentos sejam rejeitados, os grupos parlamentares podem socorrer-se dos seus direitos putestativos, nomeadamente para levar à realização dessas audições. O número de direitos putestativos atribuído a cada grupo parlamentar é definido por sessão legislativa pela Conferência de Líderes e o critério utilizado é o critério da representação, da representatividade. Portanto, quanto maior o número de deputados, mais direitos potestativos terá o grupo parlamentar. O nosso regimento impõe esta regra, que é que os direitos potestativos não podem ser utilizados mais do que duas vezes consecutivas para o mesmo membro do governo. Relativamente à realização de visitas, também as comissões podem deliberar realizar um conjunto de visitas de trabalho. Geralmente constam daquilo que é o seu plano de atividades, mas também podem ocorrer a requerimento dos grupos parlamentares ou até pode surgir um convite por parte das próprias entidades. O que acontece aqui é que as comissões não vão todos os membros, cada comissão é mais ou menos constituída entre 20 a 25 membros e, portanto, não vão todos à visita, constitui-se sim uma delegação que é composta por um representante de cada força política e o objetivo destas visitas é de facto verificar in loco, portanto no local, quais é que são as condições e de forma indireta também fiscalizar a atividade do governo. Coloquei aqui um exemplo, que é o exemplo da Comissão de Assuntos Constitucionais, que visita, tem por hábito visitar várias visitas a estabelecimentos prisionais no país e, portanto, é um momento em que os deputados verificam as condições dos estabelecimentos prisionais e que, inclusive, têm contacto com as pessoas que estão detidas. Por último, não vou esgotar os instrumentos de fiscalização política em comissão. A minha colega Rita, depois do coffee break, vai continuar a falar-vos desses instrumentos, mas a mim cabe-me dar nota ainda deste último instrumento. Não sei se existe uma coisa idêntica na vossa realidade, mas, de facto, a Assembleia da República elege um conjunto de titulares para cargos de entidades com alguma importância política e social. Eu pus aqui alguns exemplos, mas não esgota, como a Comissão Nacional de Proteção de Dados, o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa, o Conselho Económico e Social, o Provedor de Justiça. E, portanto, realiza-se uma eleição, são os deputados que votam estes candidatos, que são apresentados por listas, e previamente a essa eleição há uma audição em sede de comissão. E, portanto, esse é um momento pleno em que os deputados podem colocar as suas questões aos candidatos, perceber da sua capacidade, da sua preparação para o exercício das funções a que se candidatam. E, por outro lado, tem também a vantagem de ser um momento em que se permite aos cidadãos conhecer aqueles que serão, se forem eleitos, os titulares destes cargos, destas instituições que têm, de facto, uma importância relevante. E eu terminava assim a minha apresentação. E estou à disposição, naturalmente, se tiverem alguma dúvida, algum comentário sobre o que eu vou dizer. Só dar aqui uma última nota e eu depois vou fazer-vos chegar esta apresentação, se quiserem consultar.
Juste une petite précision. Je vous remercie pour votre présentation. Ce que vous appelez, vous, réalisation de visite, ça équivaut, c'est l'équivalent des enquêtes, des commissions d'enquête. Est-ce qu'il y a des conséquences à ces visites? Est-ce que le membre du gouvernement peut être relevé de ses fonctions s'il y a déficit.
Obrigada pela questão. Não, as comissões de inquérito são uma coisa diferente e a Rita abordará daqui a pouco as comissões de inquérito e o seu regime. Relativamente às visitas, não está legalmente consagrada nenhuma consequência, mas na verdade elas têm consequências, porque a oposição visita, conhece as condições. Estou a lembrar-me também de uma visita que foi realizada no âmbito da Comissão de Assuntos Constitucionais, que foi visitar um centro de acolhimento de refugiados. E na altura, essa visita foi muito importante para perceber que as condições não eram as melhores para receber as pessoas, e o que aconteceu foi que isso depois, tendo em conta a notícia que foi feita disso, e portanto... levou a que o Governo tomasse determinadas diligências para melhorar as condições desse centro de acolhimento. Portanto, aqui é mais uma questão de influência sobre o que é dito na sequência dessas visitas.
Efectivement. Effectivement. Chez nous aussi, il y a une différence entre les commissions d'enquête et les visites d'information qui sont effectuées par les membres du Parlement. Et ça, c'est des instruments, deux instruments différents. Le premier est subordonné ou conditionné par une affaire qui s'est produite déjà, les parlementaires ont le droit d'enquêter sur cette affaire. Mais les visites d'information, c'est beaucoup plus, c'est de voir de plus près, chez nous, comment la politique sectorielle est vraiment réalisée sur le terrain. Donc, c'est deux instruments différents. Mais je voudrais rebondir sur votre question sur la représentativité des parlementaires au niveau des institutions de l'État. En Algérie, peut-être c'est pas aussi représentatif au niveau des institutions, mais on a une institution importante qui est que les parlementaires sont représentés à l'intérieur. C'est le Conseil constitutionnel dans le passé, et actuellement c'est la Cour constitutionnelle qui a des missions constitutionnelles et importantes, et les parlementaires élisent leur représentant au sein de cette Cour constitutionnelle. Et donc c'est ça d'une manière générale. Et effectivement, il y a beaucoup de ressemblances dans les deux régimes, donc les deux pays, et les instruments de contrôle, je l'ai dit déjà, c'est sont presque identiques dans les pays, mais leur exercice diffère.
Je voudrais juste parler de la motion de censure et du vote de confiance. La motion de censure, on la présente quand, à n'importe quel moment, ou lors d'un... À n'importe quel moment, on peut soumettre une motion de censure. Mais à n'importe quel moment.
Oui.
Très bien. Pour le vote de confiance, la même chose. Vote de confiance, je crois qu'il est lié à un thème, à une loi. À...
Oui.
Oui. Le gouvernement force la main aux députés. Mais je voudrais savoir sur n'importe quel thème.
Em qualquer altura, sim. Sim, pode ser qualquer tema.
N'importe quel moment.
E também em qualquer altura.
Em qualquer altura,
oui.
Sim.
N'importe quel tema, n'importe quel moment.
Eu queria só fazer um comentário relativamente ao que disse do Tribunal Constitucional, só para salientar aqui uma diferença. Nós não temos representação, no fundo, direta dos parlamentares no Tribunal Constitucional. O que acontece é que nós designamos parte dos juízes, nós, a Assembleia da República, os deputados elegem parte dos juízes do Tribunal Constitucional. Há uma parte que é eleita pela Assembleia da República e outra parte que vem, que é, utiliza-se um termo que é cooptado, portanto são os próprios juízes que escolhem essa outra parte de juízes constitucionais. Para salientar essa diferença.
Une dernière question. L'interpellation. Vous avez dit que c'est le groupe parlementaire qui l'initie.
Os parlamentares que fazem, portanto, tomam essa iniciativa.
Un groupe de députés qui ne forment pas un groupe parlementaire, est-ce qu'ils peuvent se regrouper pour faire une interpellation?
Podem juntar-se, portanto,
vou verificar no regimento. Não há nada como ver, não há nada como ver no regimento.
Tudo é dans le règlement, donc on va vérifier.
Mas eu penso que é um direito exclusivo dos grupos parlamentares.
C'est ce que je veux savoir.
Exatamente isso que me interessava saber.
Sim, não, a interpelação. A interpelação. É GPs, não é? Pois. Está na Constituição. 180. Peço desculpa, mas acho que é melhor do que cometer aqui um erro.
On vérifie tous.
Nós temos sempre aqui os documentos à mão.
Grupo parlamentar.
Sim. Sim. Sim.
L'exercice de ces instruments de contrôle, notamment l'interpellation ou d'autres formes de contrôle, est-ce qu'il y a des conséquences directes sur le gouvernement? Par exemple, je parle particulièrement des résultats des commissions d'enquête ou des interpellations et ce genre d'instruments.
Sim. Ou seja, no caso das moções de censura, vimos que é a questão da sua aprovação poder levar à demissão do governo. No caso das interpelações, não está prevista essa consequência, mas é um momento importante de debate, não é? Porque há ali é dada uma projeção, uma questão, e o governo é chamado a vir debater essa questão e a prestar contas, digamos assim. Mas do ponto de vista das consequências, temos só no caso das moções, portanto, no caso das interpelações, não.
Est-ce que la conséquence concerne un ministre ou elle peut s'étendre sur l'ensemble du gouvernement?
Se houver uma questão sensível, e eu estou a lembrar-me de um ministro em particular que na legislatura passada foi chamado várias vezes várias vezes a sede comissão para prestar esclarecimentos. A verdade é que esse governo, que esse ministro, peço desculpa, não foi afastado. Ele depois veio a ser afastado mais tarde por outra questão. Mas eu diria que em circunstâncias normais, se há um tema polémico, se é chamado a debatê-lo na Assembleia e se o seu esclarecimento não corre bem, é possível que seja posteriormente afastado. Mas isso é uma decisão que cabe ao Primeiro-Ministro. Mas existe, eu diria que existe influência da Assembleia da República nessa medida.
J'espère bien, on est en train de poser des questions, j'espère bien que... effectivement, pour notre culture générale et en même temps pour développer bien le travail de l'Assemblée, on peut se poser ce genre de questions. Merci.
Eu queria agradecer e dizer que, naturalmente, estou à disposição. Na apresentação que enviei, constou o meu e-mail no último diapositivo e, portanto, se houver alguma questão posterior, podem sempre contactar-me. Muito obrigada e foi um prazer. Muito obrigada.